Tempo urge, essa apocaia é grande. Muito boa noite, senhoras e senhores, vereadores, digníssima assistência. Damos por aberta a sessão plenária do dia 2 de outubro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândia Loureiro que faça chamada aos senhores vereadores.
Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Ausência justificada.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Verificado o quórum regimental, farei uso da palavra pela leitura do trecho bíblico. Salmo 25, um salmo de Davi, uma oração de angústia. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Certamente nenhum dos que esperam em ti serão confundidos. Serão envergonhados os que transgridem sem causa. Faz-me saber, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, ó Senhor. Leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 048/2023. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 20:30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Ildomar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, com ausência justificada do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feito a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 047/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo, passamos para aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Luiz Galteri. Requerimento número 019/2023, São José do Norte, 2 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Câmara Legislativa, ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido o douto plenário nos termos regimental, venho por meio desse requerer ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria Competente, seja efetuada manutenção na Rua 6 e 7, no bairro Veneza. Justificativa em plenário. Anteciosamente, Luiz Galteri, vereador do PT. Ofício 043/2023. Excelentíssimo senhor superintendente, Vossa Excelência solicita uma reunião com esta Superintendência Regional para tratar de assuntos ligados à BR-101, trecho São José do Norte, tendo em vista o avanço da vegetação, as margens da estrada e também a precariedade do asfalto, com algumas trecho bastante esburacado. Certo da acolhida, aguardemos a vossa manifestação, reiterando nossos mais profundo voto de estima, consideração. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Senhor Iratã Pinheiro da Silva, Superintendente Regional do DENIT. Ofício 044. Excelentíssimo senhor secretário, vimos por presente a cumprimentar Vossa Excelência, solicitar uma reunião com esta Superintendência Regional para tratar de assuntos ligados à RST-101, trecho São José do Norte, RS, tendo em vista o avanço da vegetação às margens da estrada e também a precariedade do asfalto, com algumas trechos bastante esburacados. Certo da sua acolhida, aguardemos a vossa manifestação, reiterando nossos mais profundos votos de estima e consideração. Sendo que a BR é duas partes, uma nós estamos pedindo para o DENIT e a outra estamos pedindo para o Governo do Estado. Ofício 045. Viemos pelo presente a cumprimentar Vossa Excelência, solicitar uma reunião com essa subintendência para tratar de assuntos ligados à constante falta de energia e furto de fio na região. Certo da sua acolhida, aguardemos a vossa manifestação, reiterando nossa mais profundo voto de estima e consideração. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Sérgio Luiz Pinto de Castro Valinho, e subintendente técnico da CE, Grupo Equatorial, em Porto Alegre, esta reunião. Gabinete do vereador vereador Ronei Silva. Requerimento 025/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Lincoln Leandro Lopes Ponte, São José do Norte, 2 de outubro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, que estude a possibilidade de não ser cobrado a última parcela dos impostos municipais para os moradores que estiverem perda com a chuva. Justificativa em plenário, Ronei Silva Santos, do PSDB.
Acabou o expediente. Estamos de olho, senhor presidente. Pela importância desse projeto, eu queria que pudesse ser colocado em votação hoje. Uma aquiescência dos colegas, é claro.
Acho que esse aqui. Dele.
Não, isso aqui eu vou ver depois de volta. Deu já. Iniciasse aí a ordem do dia.
Passaremos então para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Irandita Silveira Rodrigues, São José do Norte, Grande Sistema. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, requerimento 055/2023. O vereador Caíssa subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria Competente, que seja feita a manutenção no Beco do Nilo, ao lado da Igreja Basta. Justificativa em plenário, Irandida Silveira Rodrigues.
Aqui para mim está Basta. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, os demais que se encontram aqui nessa casa, né? Os colegas, amigos, por intermédio da Rádio Cultura Irandina. Isso é um trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? Simples, né? Mas, na verdade, a pedido deles ali, né? Que seja solicitada a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da Secretaria Competente, que seja feita a manutenção do Beco do Nilo, ao lado da Igreja Batista. Né? É que a guria deve ter botado errado, a Igreja Batista. Prende o fato de ter recebido inúmeras reclamações e ido lá, né? Na verdade, uns dias atrás, e ali, passando a casa do falecido Nero ali, da Marta, A caminhoneta 4x4, o cara tinha que reduzir para passar, e carro pequeno não passava. Não sei se for lá arrumar ou ainda não, mas a pedido deles que fosse botado ali umas caçambas de areia, né, na verdade ali, e que fosse tapado uns buracos ali naquele beco ali, porque tem um grande trânsito ali do povo que mora na Estrada Velha, Estrada Real, como se trata ali, né? E em períodos de muita chuva, o povo procura a faixa para vir à cidade, né? Outros moram na Estrada Real, desce pelo beco ali, né? Outros transitos, né, com suas carroças de botar suas químicas na cebola, para tratar sua cebola, né? Tem terras do outro lado da faixa, né? Então a gente entrou com esse requerimento, a pedido deles ali, que seja apreciado e aprovado, né? Que seja feita aquela manutenção mais breve possível, para dar autonomia para aqueles moradores ali, né? Ter boas condições de chegar na faixa e fazer seu trânsito tranquilo.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra só para registrar que essa demanda aí é uma demanda que também chegou a cobrança para mim, né? Importante que aquela região toda ali de conexão da Estrada Velha, Beco do Nilo, final da subida ali para o Saraiva, né, que é um trecho recém-aberto, seja dada manutenção, né, nesse período aí que deu uma estiada na chuva. E as estradas, é a hora de dar uma nivelada nas estradas aí, bater um nível nelas, né? Abrir as valetas que tem que abrir ainda. Então é nesse sentido que eu acho que esse trabalho vai atender muito bem as pessoas daquela região do Beco do Nilo ali em torno. Tá? Obrigado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, que discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José Norte. Requerimento 056/2023. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a limpeza no antigo Arroio do Salvador e na Vila dos Pescador Dario e o senhor Miguel, localizado no Arroio do Inhame. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, colega que nos assiste, por intermédio da Rádio Cultura Irandina, pelas redes sociais, né? Na verdade, é um trabalho que viemos trazendo essa casa bem frequentemente, né? Que seja solicitada a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza no antigo arroio do Salvador, né? Na Vila dos Pescadores Dario e o senhor Ezequiel, né? Localizado no arroio do Inhame, né? Prende-se o fato de ter recebido inúmeros pedidos dos moradores, pescador, né? O arroio é centenário, na verdade, é muito anos já, serviu de reversa para as embarcações em tempos de enchentes e água cheia, né? Ali tem bastante embarcação, na verdade, ali, né? Com clima chuvoso, de enchente. Então, a gente vem pleiteando nessa casa que seja limpo nesses arroio ali, porque serve de reversa para a embarcação. A pedido do Dario, Ezequiel, né? Todos os pescadores que se encontram ali. Esse é um arroio que fica, na verdade, uma vila grande, bem apovoado, né? Bem perto do requerimento que o vereador Luiz fez a semana passada, que é no arroio do seu analista, né, o vereador Luiz. Então é muito importante que nós debatemos nessa casa, trazemos essa casa aqui, né? Porque os pescadores, na verdade, ele gera emprego, gera renda para o município, paga seus impostos. E em tempos de água cheia, de chuvas, né, muitos perdendo seus galpões na beira de praia, né, outros com embarcação sem abrigo nenhum, desabrigado, né, caicos, que foi o fundo, já estou sabendo alguns que soltou o fundo da embarcação batendo, que na verdade nós temos a beira de praia, ela se torna o chão duro, né, e a embarcação, quando vai ao fundo, fica cheio d'água, com mar altíssimo, né, com muito vento, porque a nossa costa aqui da Lagoa dos Patos começa ali do Nonoc, vai até o Rui de Inhame ali, com brisa de vento nordeste e sudoeste, aliás, lestada, né, e noroeste. É a mesma coisa que uma quebra de oceano, o mar levanta muito. Então, a desembarcação fica sem revesta e, na verdade, quando vai o fundo, termina se detonando, soltando fundo, aluindo, né, enchendo os motores d'água e de areia. Então, gera um prejuízo muito grande para o nosso pescador na nossa Laguna dos Patos. Esperamos que seja, né, aprovado e apreciado. E, quem sabe, né, por o clima que nós estamos vivendo hoje, né, claro que a gente depende do meio ambiente, de uma coisa e outra, mas que seja considerado e seja limpo esses arroios o mais breve possível, né, para que os pescadores fiquem tranquilos e possa dormir tranquilo. Tem relato de pescador que, quando tem vento, não dorme à noite. Fica preocupado, embarcação pulando, né, com o mar alto, e não tem como chegar nas embarcações, vereador Luiz. Porque, na verdade, quando se caminha 10 metros para dentro da nossa Lagoa dos Patos, não dá pé, tá, para o cidadão. E se pegar um caíque para chegar na embarcação que tem motor, também não consegue subir naquela embarcação, motivo do mar alto. Então, a gente deixa esse requerimento para ser apreciado e, quem sabe, né, se mais breve possível, vamos ter esse privilégio do nosso pescador ter essas drenagens, esses arroios limpos para abrigo das suas embarcações.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para o próximo requerimento.
Requerimento 025 do vereador Ronei Silva.
A palavra ao autor do requerimento, vereador do PSDB, Ronei Silva.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, pessoal que nos assiste pela live da Cultura Rio Grandina e nos escuta pela rádio. Bom, esse trabalho eu recebi, né, de um vereador do PSDB de outra cidade, que aonde que eles conseguiram a isenção, né, do pessoal dos impostos municipais de quem estava, quem teve algum, quem foi atingido pelas enchentes, que estava comprovado pela Defesa Civil. Então, a gente está entrando com esse pedido, se a prefeita assim achar, que ela possa isentar o pessoal que foi atingido aí pela severa enchente, pelas intempéries que passamos aí ultimamente, porque o pessoal está com problemas aí, perderam móveis, alguns perderam safra, diversos problemas. Então, creio que nesse espaço de tempo aí, ela poderia isentar o pessoal das taxas municipais. É um pedido simples, ele não é para sempre, é temporário, mas eu creio que irá ajudar o pessoal até se restabelecer aí. Peço a aprovação dos colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Peço a palavra, quero cumprimentar os colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, e quem nos assiste pela live. Eu peço a palavra, senhor presidente. O trabalho do colega vereador Ronei, né, trabalho interessante. Nós estamos vivendo um momento difícil no município, seja em todos os setores, seja problemas de infraestrutura, calamidade, né, que vem acontecendo na cidade, no município. Pecuária, agricultura, pesca, todos os munícipes estão sendo afetados. E comprovadamente, né, pela Defesa Civil, né, o trabalho da Vossa Excelência deve ser direcionado à Defesa Civil, que é quem tem os cadastros de quem foi afetado, né, pelos dois momentos climáticos que nós tivemos, tanto o ciclone quanto, né, o volume de chuvas enorme, mais de 500 milímetros num mês. Isso fazia, acho que, quase 20 anos que não acontecia. E também, né, a enchente que vem afetando o município, e que o executivo possa avaliar, né, principalmente aquelas pessoas mais necessitadas, possa avaliar o seu trabalho, isentando ou, né, anistiando alguns impostos que são do município, como a taxa do lixo, IPTU, e outras, né, que possa beneficiar essas famílias, as pessoas, né, que têm e tiveram prejuízo nesse momento. Só pela aprovação, eu, no momento, até busquei informação com a Vossa Excelência se podia ser especificado quais eram os tributos, mas a Vossa Excelência mencionou que o trabalho vem abrangente para que o Executivo possa decidir se acata ou não e qual a forma de fazer o atendimento ao seu trabalho. Só pela aprovação, espero que o Executivo possa, sim, buscar, seja lá recurso estadual, recurso federal, para suprir essa lacuna e possibilitar essas pessoas, por um período, em não pagar essas taxas, tributos municipais.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Cristino Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadoras, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela Facebook, quero parabenizar o colega vereador Ronem pela iniciativa do trabalho e pela importância do seu trabalho. Não é simples o seu trabalho, não, vereador Ronem. Trabalho importante porque a gente sabe que tudo o que aconteceu, até nós temos, além de tudo, temos, agradecer a Deus que não foi que nem outros municípios, outros lugares, outros estados, país que aconteceu, mas teve muitas pessoas que tiveram grandes problemas, tiveram grandes prejuízos, com ciclone, agora com muita período de chuva, com a enchente que vem, todos os problemas, pessoas que tiveram prejuízo grande. Então, o seu pedido para que isenta, principalmente nesse momento, os impostos dessas pessoas, atingindo todas as áreas, a importância é grande, sim. E realmente, todos que tiveram prejuízo procurado, civil, e o seu nome está lá cadastrado. Esperemos que o Executivo, através da senhora prefeita Fabiane Zobbi, olhe com carinho esse trabalho, que é muito importante. Muitas pessoas tiveram prejuízo com tudo isso, eu acho que seu trabalho vai ao encontro, que possa ajudar um pouco essas pessoas. Então, por isso, sou favorável. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
PL 036/2023, gabinete da prefeita. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores, São José Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 036/2023, que altera o artigo 39 da Lei Municipal número 771, de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura de São José do Norte, seus princípios, objetivos, estruturas, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo em caminho a esta egrégia Casa Legislativa, mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 036/2023, que altera o artigo 39 da Lei Municipal número 771, de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura de São José do Norte, seus princípios, objetivos, estruturas, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e de outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo a reestruturação do segmento que compõe o referido Conselho, uma vez que o Conselho Municipal de Políticas Culturais são parte integrante e indissociável do Sistema Nacional de Cultura, conforme previsão do artigo 216-A, inciso 2, do CF. Considerando que o Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegiado de caráter consultivo, participativo, fiscalizador e deliberativo tem por objetivo colaborar na elaboração, fiscalização e execução das políticas culturais do Governo Municipal e do Fundo Municipal de Políticas Culturais. A aprovação deste projeto é muito importante para a retomada das ações que envolvem o setor cultural de São José do Norte. Sendo que tínhamos para o momento, reiteremos voto de mais autoestima. Cordialmente, Fabiana Zobi. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso da sua atribuição legal, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Esta lei altera o artigo 39 da Lei Municipal 771, de 17 de julho de 2016. Passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 39. Representante do Poder Público. A. 1. Um representante titular e um representante supremo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Norte. B. Um representante titular e um representante suplente da Secretaria Municipal da Fazenda de São José do Norte. C. Um representante titular e um representante supremo da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte e Lazer de São José do Norte. D. Um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de São José do Norte. E. Um representante titular e um representante supremo do Gabinete da Prefeita de São José do Norte. F. Um representante titular e um representante supremo da Secretaria-Geral do Governo. Representante da Sociedade Civil. Um representante titular e um representante supremo da seguinte segmento musical. B. Um representante titular e um representante suplente do segmento artesanato, artes visuais e artes cênicas. C. Um representante titular e um representante supremo do segmento museu, biblioteca e literatura. D. Um representante titular e um representante supremo suplente do segmento bloco, escola de samba e carnaval de rua. E. Um representante titular e um representante suplente do segmento preservação e restauração do acervo do patrimônio histórico material e imaterial. F. Um representante titular e um representante supremo do segmento das associações culturais, movimentos sociais e de identidade ética e coletivos culturais. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 17 de julho de 2016. Fabiana Zogue, Prefeita. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2013, em atenção ao processo administrativo número 528/2023, o qual versa sobre alteração do artigo 39 da Lei Municipal número 771/2016, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minuta na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico municipal. Passemos agora para o parecer da Comissão da Câmara Municipal de Vereadores. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao poder de lei número 036/2023 da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, RS, no qual busca alterar o artigo 39 da Lei Municipal número 771, de 17 de julho de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura de São José do Norte, seus princípios, objetivos, estruturas, organizações, gestões, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos e financiamento. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboça no projeto em tela. Constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como a qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico que não vincula por si só, a manifestações das comissões permanentes e convicções dos membros dessa Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 036/2003 por inexistirem vício de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 14 de agosto de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 041/2023. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 036/2003, altera o artigo 39 da Lei Municipal número 771, de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura de São José do Norte, seus princípios, objetivos, estruturas, organizações, gestões, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Presente, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, vereador PSDB, relator Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil, membro. Passemos para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações. Parecer 044/2023, PL 036/2023. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 036/2003, que altera o artigo 39 da Lei Municipal número 771, de 17 de julho de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura de São José do Norte, seus princípios, objetivos, estrutura, organizações, gestão e inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e de outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Cristino de Matos Azevedo, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Ronei Silva dos Santos, membro.
Senhores vereadores, está em discussão o parecer 041/2023 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Está em discussão o projeto de lei 036 de 2023, da lavra do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 39 da Lei Municipal número 771 de 2016. Não havendo quem use a palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei. Passaremos para explicações pessoais. Solicito algum vereador que não fizer uso da palavra, por gentileza, se manifeste.
Senhor presidente, não vou fazer uso da palavra.
Eu, da mesma forma, peço a minha isenção também, né? Vou ter que sair, tá? Tchau, vereador.
Essa palavra é minha, vereador. Com a palavra, explicações pessoais, nosso presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Muito obrigado, meu futuro presidente. Muito boa noite, digníssima assistência, senhores vereadores. Vou dar uma saudação a todos que estão aqui presentes e aos que estão em casa nos assistindo. E relatar um pouquinho das demandas passadas nos últimos dias aí. Bom, como todos sabem e têm vivido, passado na pele, ou pelo menos algum familiar, algum amigo acometido pelos alagamentos, das intempéries, chuvas de pedras, enfim. Eu quero deixar um agradecimento aqui à minha equipe, meus assessores, que num trabalho atípico, um trabalho que não é atribuição de vereadores, né, nós nos reunimos frequentemente. E naquele, vamos dizer, afã de ajudar as pessoas, de ser empático, vamos dizer assim, se colocar no lugar das pessoas que estavam desesperadas, perdendo algum móvel, a água invadindo suas casas, nós tomamos, né, eu, Edmilson, Christian, Jocasta, tomamos a decisão de adquirir uma motobomba. Ressalto, obviamente, que isso não é um trabalho de vereador, é um trabalho que qualquer pessoa, né, pode e muitos devem ter feito. É um trabalho que se não tem nada a ver com ser vereador, é uma questão humana. Nós nos dedicamos bastante aí nesses dias, esperamos não precisar mais fazer uso dessa motobomba, vereador Ronei. Esperamos, assim, que Deus queira que não venha fortes chuvas mais, mas fizemos um trabalho humano, sem demagogia nenhuma, nos dedicamos a muitas pessoas e fizemos inúmeras amizades. Não quero jamais que o nosso trabalho humanitário que a gente fez, solidário, seja atrelado a voto. Eu quero que seja atrelado à amizade, e que as pessoas que a gente chegou nas casas e fez amizade e ajudou, que a gente siga amigo pelo resto da nossa existência. É isso que o vereador Lincoln e sua equipe quer, que Deus nos permita ser amigos por toda a nossa existência. Pessoas que a gente não tinha muita intimidade, que a gente teve a porta da casa aberta e fomos lá para dentro d'água mesmo, sem problema algum, socorrer como humano essas pessoas. Isso a gente espera que não aconteça mais, que não tenha mais, mas por hora nos deixou com o coração feliz de ter, no mínimo, tentado minimizar os problemas das pessoas e, repito, feito algumas amizades que com certeza irão para a vida inteira, se Deus Nosso Senhor quiser, porque, como eu tenho dito, nosso mandato é passageiro, mas o legado ele fica. E as coisas boas que a gente faz aqui na Terra, com certeza, de alguma forma, alguma bênção, Deus nos envia. Então, é isso que eu queria relatar, que nesses dias de chuva, e que, inclusive, o vereador Ronei foi um que me ligou num sábado à noite, solicitando equipamento emprestado para socorrer um vizinho. De prontidão, o vereador Ronei tomou conta do equipamento, foi lá e ajudou, porque, para mim, aquilo ali não é um trabalho que visa voto, não é um trabalho de vereador, é um trabalho do Lincoln, aquele Lincoln que quase toda a população conhece ou já ouviu falar, que, graças a Deus, cheio de defeitos e qualidades, mas que tem um bom coração e fez isso junto com sua equipe, né, com a maior boa vontade. Bom, quero parabenizar e ajudar, assim como o vereador Nedinho fez no programa, sábado pela manhã, ajudar a esclarecer um pouquinho a questão da pavimentação da travessa Beco do Pontalense, né, vereador Nedinho, que é uma pavimentação que já está ocorrendo, né, foi na sexta-feira passada assinado lá o contrato, né, e a empresa já estava lá realizando o serviço. Isso é oriundo do trabalho do nosso amigo, presidente do Partido Progressista, Rosemir Viana, conhecido como Peteco. Né. Foi uma conversa e um acordo feito entre ele e a prefeita, ele, os seus correligionários, seu deputado também. Esta emenda o Peteco tinha conquistado e a vontade dele era que se fosse aplicada lá na Travessa Beco do Pontalense. No entanto, o ministério a qual essa emenda sairia, a dotação orçamentária, não permitiria, por lei, ser pavimentado via de interior, caso esse que já aconteceu em anos anteriores, em demandas diferentes aqui também, oriundas até de vereadores. Então, a senhora prefeita conversou com o Peteco, colocou o recurso que ele conquistou com o deputado Covatti, não foi, vereador Idomar? Deputado Covatti, na Mário Pereira Leandro, rua 5, né, vereador Nedinho? Se não estou enganado, Mário Pereira Leandro, e com o recurso que seria colocado na 5, que é do Finisa, né, aprovado por esses vereadores, aí então foi implementado lá, vamos dizer assim, uma troca legal, lícita, regular e transparente, foi pavimentado. Então, assim, a grande verdade é que o esforço do Peteco resultou em benfeitorias para a nossa sociedade, principalmente, vamos dizer, lá para a Travessa Beco do Pontalense, onde a gente esteve junto lá, tivemos lá junto com tava o Mildinho, tava o Márcio Sá, tava o Marcelo, tava o Reinaldo, tava um monte de pessoas lá da vila, e a gente fica muito feliz. Eu tenho um trabalho também que é o que a gente está percorrendo, o recurso a gente já conquistou, que é para ajudar, e eu sei que os meus colegas, né, principalmente aqueles que andam mais junto da gente, aí na mesa diretora, enfim, torcem que isso aconteça, que é o recurso que a gente conquistou para a saúde e está nos cofres públicos já creditado, e a gente, em conversa com a prefeita e com o secretário da Saúde, Lucas Penteado, a gente pretende, não sei se vamos conseguir, implementar, após a pavimentação, a compra de um imóvel lá na Travessa Beco do Pontalense para a implementação de um ESF, mais conhecido popularmente como posto de saúde. E isso depende de recursos humanos, precisa de equipes, enfim, não sei se a gente vai realmente conseguir, mas o recurso este vereador já conseguiu com o deputado Lucas Redecker, já está na conta, mas Vamos seguir. A nossa vontade é que seja implementado para Cucuruto, Pontal, África, ali o pessoal do Beco do Bastos, vamos dizer assim, toda aquela redondeza seja atendido ali no Pontal. E creio que, com certeza, se possível for financeiramente a prefeitura contratar os profissionais para ali, haja visto que tem alguns ESFs que têm carência de profissionais, a gente vai obter êxito ali. Eu creio muito nisso e vou lutar até o final do mandato para que a gente possa implementar. Quero dizer que estive no hospital dando uma analisada nas obras. Até não tem registros, fui sozinho, não registrei, não publiquei nada, mas estou muito contente com o andamento das obras do hospital. E em conversa também com o secretário de planejamento, óbvio que as obras passam tudo por ali, é o planejamento das obras de infraestrutura do município, as possibilidades de reabertura da nossa maternidade, do bloco cirúrgico, que não servirá apenas para partos, mas para outros procedimentos cirúrgicos também, essa possibilidade ela cada vez se torna mais, vamos dizer assim, mais próxima dos nossos olhos, mais perto dos nossos horizontes. E a gente também tem, né, o nosso dedo. Algumas vezes o vereador Nedinho, até em rádio e aqui na tribuna, citou várias vezes o meu nome na luta. Né, na luta não, vamos dizer assim, que me somei nessa luta, né, de várias pessoas, inclusive da prefeita, nessa reabertura da maternidade, que é de extrema importância. E eu, com toda humildade, falo que fico muito feliz e ficarei extremamente feliz e gravarei para o resto da minha vida o dia que Deus vai nos abençoar, vereador Nedim, com a abertura, reabertura da maternidade. E jamais irei publicar, eu isso, eu aquilo. Não, eu, graças a Deus, tive a oportunidade dada pelo povo de estar aqui, de participar, né, de colocar um pouquinho do meu esforço e deixar um pouquinho de ajuda na reabertura da maternidade. Ela ainda não é realidade, mas ela vai ser. Ela vai ser, porque a articulação com o governo do Estado, inclusive o MDB, que compõe o governo municipal, compõe o governo do Estado, com seu vice-governador, Gabriel Souza, o PSDB, através do governador Eduardo Leite, destinou o recurso, através do deputado Lucas Redeker, do PSDB, também destinou o recurso, através do deputado Daniel Trezessiá, que também destinou recursos. Então, essa soma de esforços e a luta incansável da prefeita, que desde o primeiro mandato sempre teve este sonho, neste mandato está tendo muita força, muita ajuda, muitas pessoas se somando, inclusive da Câmara de Vereadores, a este esforço que não poderia ser por duas mãos só, dona Cléia, para obter êxito. Precisava de mais pessoas. E Deus colocou no caminho da prefeita, colocou do vice-prefeito. E não é favor para ninguém. É o nosso dever. E que Deus nos dê muita saúde para que no dia, Magal e dona Conceição, nós possamos estar lá, independente de lado político que estejamos, que nós possamos estar lá na maternidade, lá em frente ao nosso hospital, contemplando a reabertura, que é de extrema importância. Mães já ganharam seus filhos na travessia, no meio da travessia, e graças a Deus deu tudo certo. Mas é uma questão que a gente não pode contar com a sorte, a gente tem que contar com o que é real, com o que é prática médica, termos a nossa maternidade reaberta. E eu tenho uma convicção comigo, de que em meados do ano que vem, não por ser ano eleitoral, mas porque uma obra demanda tempo, demanda recurso, demanda muita luta, e o tempo passa, o relógio não para. Mas que em meados do ano que vem nós vamos ter esta bênção. E quando eu digo nós, são todos os vereadores, são todos 28 mil habitantes da nossa amada São José do Norte, ter a nossa maternidade reaberta. Está sendo também construída uma sala de imagens, onde teremos tomógrafo, ultrassonografia, raio-x digital, uma sala que com certeza evitará muitas intercorrências de pessoas com fraturas ou outros problemas de saúde para a cidade do Rio Grande, que poderão ser atendidas aqui, vereador Penteado, e até diagnosticados seus problemas aqui e também medicados aqui no nosso hospital. Então, nem tudo são flores, a gente sabe que tem dificuldades. O ESF Carlos Santos, há pouco tempo, era motivo de reclamação, agora já temos uma médica, né? Uma médica, né, vereador Ronei? E o secretário Lucas tem, com sua equipe, feito inúmeros contatos a todo momento para que possa compor os ESF que faltam ainda médicos e não podem faltar. Infelizmente, né, nem toda a oferta que o município faz, o profissional quer vir para São José do Norte, mas o município tem aumentado os valores, né, ofertados aos profissionais para que eles possam ter vontade de vir para São José do Norte, porque se formaram, né, no intuito de exercer suas profissões e ter, vamos dizer assim, uma ascensão financeira nas suas carreiras. E isso é legítimo. Também quero ressaltar que está prestes a inaugurar, essa casa vai ser convidada, espero que todos possam estar lá, em breve reinaugurado o nosso hospital, chamado assim, né, vamos dizer, um posto avançado, aumentado, em Bujuru, e a gente espera também, a gente tem conversado com a prefeita sobre isso, que a rua do Necrotério e a rua de frente ao Hospital de Bujuru possam também receber uma pavimentação, principalmente para que os pacientes, com ambulância ou com seu veículo próprio, ou de algum amigo, alguma pessoa que leve, não tenham nenhum problema de trafegabilidade e possam usufruir deste novo posto de saúde Bujuru, que está prestes a ser inaugurado, tem recurso enviado pelo vereador Nedilande, tem recurso próprio livre da prefeitura e também tem recurso destinado pelo Lucas Redeker através do nosso mandato. Eu deixo aqui, então, o meu muito obrigado. Desculpe, senhor presidente, exercício, futuro presidente vereador Ronei, por ter passado um pouquinho dos minutos. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Luiz Galtério, do PT.
Obrigado, presidente. Boa noite, comunidade. Boa noite, colegas vereadores. Hoje, com a ausência da nossa colega Vanessa, né? Um abraço para a Vanessa, deve estar nos acompanhando de casa. Boa noite a vocês que estão aqui na assistência. Eu vou fazer uma fala breve e abro a minha fala aqui cumprimentando a todas as pessoas que se colocaram à disposição da eleição do Conselho Tutelar. Foi uma eleição bonita, né, que nós pudemos acompanhar, porque, em se colocar à disposição, já se demonstra o desejo de contribuir com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a juventude, com os direitos das crianças. E quero cumprimentar também, especialmente, as 5 eleitas para esse novo mandato do Conselho Tutelar de São José do Norte, algumas reeleitas, né, mas novas eleitas para ocupar essa função. Só parei um pouquinho, porque estava perdendo minha atenção aqui com os colegas conversando, mas tudo bem. Quero cumprimentar a Ana Fábia, mais votada da eleição do Conselho, a Flávia, né, que fez uma votação também muito bacana, a Elis, né, que reeleita conselheira, a Daniele, né, que pegou uma suplência, né, e entregou até mais, colega, entregou um trabalho muito, muito bacana, bem reconhecido, né, e foi eleita agora como titular, e a Janaína, que entrou na quinta vaga também, né? Desejo um ótimo trabalho para vocês nessa representatividade do direito da criança e do adolescente de São José do Norte, e que é uma missão muito nobre, né, e muito importante. Quero aqui levantar a questão em relação à unidade móvel de saúde, que as comunidades do interior ficaram bastante incomodadas, né, que o veículo foi no interior, não atendeu, voltou. E assim, aqui, né, se tiver alguma... se o governo, acho que para amanhã, talvez, ou se algum colega, né, tiver informação para dar, é importante que se diga, a comunidade que vem sendo atendida de maneira, né, inadequada, né, sem privacidade em alguns lugares, precisamos avançar para os esforços de que o atendimento de saúde no meio rural seja qualificado, né, através da unidade móvel ou através de um ambiente adequado, né, para o atendimento, seja um ambulatório simples, né, seja salas adequadas, com maca certinho, e com privacidade para as pessoas serem atendidas. Mas a comunidade está bastante crítica a essa última semana, o que aconteceu em relação à unidade móvel no interior.
O vereador, só para contribuir, retornou hoje, a 1h30 já, e não tinha ido pela situação da estrada, né? Que estava o pessoal carregando toras, tinha deixado a estrada ruim, e eles foram já, arrumaram, e hoje retornou já a unidade móvel para lá.
Obrigado, colega. Né, e essa questão da estrada precarizada, né, tem que se fazer uma gestão de crise em relação a isso, porque existem prioridades.
A saúde, a educação são as nossas prioridades maiores, né? Acessibilidade, uma questão de urgência. Ali os eucaliptos que tem no Beco da Chácara, as árvores podem esperar um pouquinho, uma semana, 15 dias, para ser retiradas, né, passar a chuva. Agora tem uma quadra de dias com menos chuva, né, a gente consegue olhar para a visão para os próximos 10 dias. Tem os aguaceiros, tem os dias de chuva, mas nada assim de volumes grandes que a gente vinha recebendo, né, a cada 4, 5 dias, 70 milímetros, 100 milímetros. Né, foi bem difícil que a gente vivenciou nas últimas semanas. Aqui o colega Irandi tratou do Beco do Nilo, né, que bom, né, um tema que eu estava já no compromisso de pautar, e que o governo vá lá, se responsabilize e faça. O Beco da Serraria, em torno, Lagoão, está péssima a região ali, a comunidade tem cobrado. Acho interessante o governo dar prioridade para aquela região também. O Beco do Pontalense, né, que também é apelidado de Beco do Pontal, que bom que, após anos aguardando, a comunidade do Pontal foi agraciada. Cumprimento aqui o Peteco pela iniciativa, né, de buscar a emenda, de fazer a articulação junto do governo, para que aquela comunidade receba essa benfeitoria, esse investimento, que já deveria ter acontecido há muitos anos, porque já houve emenda por mais de uma vez, inclusive, né, o que dizem, eu posso falar por uma vez em que o Partido dos Trabalhadores destinou recursos para ali, mas, à época, o governo achou por bem investir em outra região e não no Beco do Pontalense. Então, é um beco que atende diversas famílias, né, uma região que tem um potencial enorme, né, e nós, eu fico muito feliz de saber que aquela comunidade vai, enfim, né, receber um investimento que tem se lutado há muito tempo para isso. Um outro tema importante, né, eu dei entrevista para a TV Clube na última sexta-feira e mencionei, né, a questão da isenção das tarifas e impostos e taxas que vem a incentivar os clubes do interior, os nossos clubes de futebol. Eu tenho defendido, é um tema que eu tenho defendido há bastante tempo, né, o nosso mandato, protocolando requerimentos, indicações. Outros colegas vereadores também o fizeram ao longo da minha trajetória aqui enquanto vereador desde 2017. E que bom que agora a gente pode ver, através de um anúncio de rede social, o governo se comprometendo, né, fez reunião com os times, e acho que era o movimento que nós esperávamos, né, que fosse feito nesse sentido, porque tem clubes que estão, inclusive, com dívidas sendo cobradas como dívida ativa, né, cartorialmente. E a gente sabe que os clubes estão se organizando para o campeonato, estão tentando melhorar os seus alambrados, seu gramado, sua sede. Então, eu acho que é um movimento necessário que se faz para tentar dar um fôlego para essas organizações do esporte, da cultura, do lazer do nosso município, a qual eu me coloco ao lado. E fico por aqui, encerro minhas explicações pessoais hoje. Amanhã quero tratar de assuntos relacionados à nossa agricultura e pesca. Temos feito movimentos, né, junto às nossas lideranças, e é importante nós avançarmos no programa, porque a nossa pecuária, a nossa agricultura, a nossa pesca estão prejudicados pelos eventos climáticos, e a situação ainda pode perdurar, né? Pode vir mais chuva, a lagoa deu uma cedida, né? Se virasse o jogo do clima e a natureza oportunizasse, né, uns 15 dias de nordeste, talvez a lagoa pudesse escoar e o estuário pudesse receber água salgada ali para final de novembro, início de dezembro. Mas não são essas as perspectivas, então nós temos que tratar junto das representações a nível federal e estadual para que política pública, né, de proteção a essas categorias seja trazida até né, as famílias que mais precisam, principalmente os pequenos produtores, pequenos pescadores.
E, vereador, ah, poderia fazer uma pergunta?
Claro,
fica à vontade. Se tu sabes ou não, o pessoal tem me perguntado que teve um movimento para se conseguir mais meses de seguro e também cestas básicas para os pescadores. Tem alguma notícia sobre isso?
Então, bom que o Irandi estivesse aqui para ajudar nessa resposta. Eu não pude participar da reunião do Fórum da Lagoa, né, a última que foi na quinta-feira passada, onde eles organizaram toda a documentação, né, para encaminhar para o Ministério da Pesca. Então, está num trâmite de tramitação da documentação. Né, e acho que o seguro defeso ainda, né, perdura durante um tempo. É uma questão burocrática, mas também orçamentária. A lei orçamentária federal vai ser votada agora em outubro, muito provavelmente, né, a lei plurianual federal. Então, acho que está tudo meio que no mesmo debate, né, sendo encaminhado. O deputado Alexandre Lindemeyer está defendendo a pauta junto ao Ministério da Pesca, inclusive conversei com ele, ele disse que já conversou com o Ministério da Pesca, assim como conversou com o ministro do MDA, né, o Paulo Teixeira, Ministério do Desenvolvimento Agrário, em relação à cebola aqui em São José do Norte. E a gente está aguardando desdobramentos, né, para que possamos dizer algo mais concreto em relação a isso.
Obrigado, amigão.
Valeu, colega. Boa noite, comunidade. Um abraço grande em todos e todas.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândia Loureiro.
Presidente, me permite me dirigir daqui para a gente entrar mais calminho, sem nervosismo, porque eu vejo tanta coisa que falo daqui e dali e não vejo acontecer nada. Mas primeiro quero dar uma boa noite, senhores vereadores, assistência, o meu amigo Magal, a sua esposa, a Cleia, ao Carlos Magno, ao Arno e ao Guto, que ontem estava nervoso com a derrota do time dele lá no Oriente. E uma boa noite à comunidade de São José do Norte, cidade interior, e começando pelo um gancho do vereador Luiz aqui. Eu, até agora, não sei se o município de São José do Norte foi contemplado com alguma coisa do governo federal. Vi hoje, gosto de assistir e ouvir a Câmara Municipal de Rio Grande, onde teve um grande debate, onde disseram, eu estou falando pelo que a rádio falou e pelos colegas vereadores de Rio Grande falaram, que o deputado Lindemeyer não levantou uma palha para ajudar a cidade de Rio Grande, enquanto Bagé, que é uma oposição total ao governo do PT, recebeu 6 milhões no Livre. Então, eu amanhã irei me dirigir à prefeita, que tem uma reunião com ela, e irei ver se o... Quer uma parte, vereador?
Não, quero, colega, para lhe ajudar. Acho que é importante a questão que o senhor traz, porque agora, por exemplo, no campo da agricultura, nós precisamos dos relatórios de impacto. Né? Bagé recebeu porque foi totalmente destelhada em relação à chuva de pedra, caiu pedra do tamanho de limão lá, que destruiu a cidade praticamente. Então, foi um evento momentâneo ali. A questão nossa, temos que tratar do FGTS e do incentivo. Né? Vai ter política pública para pequena empresa, para pequeno produtor, né? E isso é programa, né? É programa de gestão da crise. O município tem que fazer a sua parte, encaminhar qual é o retrato do município em cada área, né? Para pleitear o recurso. O recurso não vai vir num valor solto, né? Vai vir mediante, né, o 1 bilhão e não sei dizer quanto agora, mas veio em duas parcelas, é 1 bilhão e já tinha vindo um recurso antes, que vai ser distribuído para todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, né? Mas acho que tem uma regra para essa distribuição, o Banco do Brasil vai participar, né? Acho que é nesse sentido também que o setor empresarial urbano, né, pessoa civil, produtor rural, vai ter programa nesse sentido para uso desse recurso.
Mas nós iremos amanhã buscar essa informação, que eu acho que nós, de São José do Norte, já temos uma calamidade pública aí, decretada pelo nosso governo, e aonde que eu acho que o vereador Hildo deve falar melhor sobre agricultura, que eu acho que nós, vereadores, junto com o Executivo, junto com o vereador Luiz e junto com o deputado Lindemeyer, nós buscar algum recurso para aquele agricultor que não tirou financiamento no banco, que possa ser beneficiado para poder plantar a próxima safra. Porque nós teremos uma queda e o secretário da Agricultura muito bem concentrado, responsável com a sua equipe, fazendo o levantamento para ver o que atingiu ao agricultor de São José do Norte, qual é as percas que terão o agricultor de São José do Norte. Isso se chama um trabalho bem cauteloso, um trabalho de responsabilidade do secretário Josué e da sua equipe de trabalho do governo Fabiano Azorb. Mas vamos começar também pela Secretaria de Obras. Gente, o que houve no município, os estragos que teve e a competência dessa equipe da Secretaria de Obras, que fazem, se multiplicam para limpar a vala, para fazer as coisas que têm que ser feitas. Hoje, de tarde mesmo, eu acompanhei a Secretaria de Obras ali no bairro Bolo Doce, onde fizeram uma estrutura de cano, que eu digo, e ainda insisto nisso aí, que quando fizer as obras tem que ter uma fiscalização, foi de uma tal empresa, e parece que estourou tudo, e estavam deixando aquele pessoal sem tráfego. E a Secretaria de Obras, o Juninho e a sua equipe, se dirigiram para lá e fizeram o trabalho muito bem feito, e em uma hora fizeram aquele trabalho. Então, e aí já estavam se deslocando daquele local, já estavam se deslocando para outro local. Até nós tiramos uma foto, eu não gosto de tirar, mas eles insistiram e mostram. E aí tem gente que ainda que exerce função pública e teve a capacidade de chamar essas pessoas que trabalham para o município de São José do Norte de malandros. Isso é pessoa que não tem capacidade nenhuma, que não conhece nenhuma coisa. Chamar a equipe de obras de malandro são pessoas que não têm o conhecimento e não acompanham aqueles trabalhadores o dia a dia. Isso eu não concordo. Quer uma parte, vereador?
Permite uma parte, depois eu vou acabar esquecendo. Pelo que me disseram, essa pessoa pública, um cargo público, chamou de malandro, burro e mais alguma coisa. Exatamente. Ia tomar um soco no meio dos olhos do funcionário, não tomou porque um outro não deixou, que ia apanhar. Mas, infelizmente, aí depois vão para Facebook, fazer matériazinha, né? Mas nós precisamos conversar com o governo sobre essas coisas.
Exatamente.
Porque o governo também peca nisso também. Nós precisamos conversar com o governo sobre isso.
Então eu não admito chamar as pessoas que trabalham sério, ganham seu dinheiro seriamente e trabalham. Estão se virando, só vocês vendo. Estavam ali naquele buraco e já tinha uma equipe lá no Beco da Chácara ajeitando a estrada do Beco da Chácara. E ontem nós tivemos no interior, eu e o vereador Lincoln, eu acho que o vereador Hildo, não sei se teve lá no Oriente, tivesse sábado. Não tem como dizer que a estrada está precariamente. Uma estrada, uma beleza. Uma beleza, a gente foi e veio. Aí depois fiz a volta pelo barranco, também em condições muito boas, porque eu gosto de sair e olhar para depois poder falar. Mas quero dar o parabéns à Secretaria de Obras, através do diretor Juninho, que vem fazendo um belíssimo trabalho, um guri jovem, mas um guri que quer trabalhar, que não tem ruim para ele e para a equipe dele. E eu também não posso aqui deixar de ressaltar o nome do nosso amigo Pelado, que talvez ninguém conheça ele como Pelado. Reginaldo, que era ali do comendador Carlos Santos, hoje mora no Barranco porque casou com a filha do seu Polaco, lá do Barranco, e ele mora no Barranco. O Pelado não tem ruim para ele. É um cara que vai. E aqui na Rua da Barca estava a equipe do Daril, com seu pessoal, ajeitando outro buraco muito grande, mas que desde trafegabilidade para as pessoas passar. Parabéns, Daril, pela tua equipe, parabéns pela Secretaria de Obras, que está fazendo um trabalho, porque foi muita chuva, muito temporal, e eles prontamente trabalhando com chuva, com vento. Não tem um que dizia assim, ó, que se rogou, e quando chamaram a equipe, estavam ali todos eles. Então, está de parabéns. Mostra que o governo quer o melhor para a sua comunidade. E amanhã o Juninho já me disse que eles estarão no Canastreiro fazendo a infraestrutura do bairro Canastreiro. Que bom! É isso que nós queremos. E é isso que o nosso governo quer. Cada vez fazer as coisas melhores para a nossa comunidade.
buracos. Amanhã eu terei uma reunião com a prefeita e darei uma ideia para a prefeita. Por que que acontece? A nossa cidade, as nossas ruas estão muito esburacadas porque muita chuva e muito peso. Que a prefeita contratasse uma equipe de caceteiros que pudesse fechar todos os buracos que tem na cidade, que será muito importante e trará muito fruto para o nosso município. Secretaria da Saúde. Amanhã também terei uma reunião com o secretário Lucas, irei levar para o secretário um assunto de muito interesse e de muito humanitário. Quem conhece o gordinho que anda na moto aí, que faz as suas entregas, que trabalha, está passando por um momento muito difícil, não está conseguindo, está correndo risco de vida, ele tem que fazer essa cirurgia de bariátrica quanto mais rápido possível. Hoje estive na Defensoria Pública, falei com a defensora, foi muito atencioso comigo e com o meu assessor, e nos deu todas as coordenadas que nós temos que fazer. E amanhã nós iremos procurar o secretário, que ele agilize uma consulta para esse rapaz, porque, de repente, numa hora para outra, pode até perder a sua vida. Mas nós estaremos lá. Hoje, quando estava chegando na Câmara, o meu colega vereador Jorge Ritter Penteado me pegou até de surpresa, me dizendo que o MDB tinha sido procurado pelo Partido Progressista e indicado o vice, que era o nome do advogado e filho do Fernando Antônio Machado. Quero dizer para a comunidade, não é verdade isto, não. Hoje à tarde nós fizemos uma reunião, o MDB, porque o MDB tem outros rumos e está caminhando com responsabilidade. Não teve nada disto, é fofoca que está correndo nos bastidores. O PMDB terá um nome, sim, indicar para concorrer numa pesquisa, nós temos o nome. Hoje à tarde eu tive também no cartório eleitoral, onde vi uma situação do ex-prefeito Inácio Mariano Terra, está livrezinho para poder concorrer, temos as negativas e iremos pegar as outras negativas em Porto Alegre essa semana para nós mostrar como o nosso candidato à chapa do prefeito Nero está apto para concorrer à eleição 2024. O ex-prefeito Inácio Mariano Terra, que é o candidato indicado pelo MDB e presidente do MDB. E dizendo que estão aí na rua, dizendo que o vereador Nedinho está saindo da base, ou está insatisfeito com o governo, ou fazendo isso ou aquilo, é mentira. Estou na base, continuei na base, dependo do meu partido, eu cumpro as regras do meu partido. Se o partido decidir que vai sair do governo, eu irei seguir as regras do partido, mas não minha decisão própria. Eu dei a palavra no início do mandato, quando fui procurado pelo secretário da NUB, pela prefeita, que nós iríamos junto até o fim do mandato. Agora, se o partido decidir em sair do governo, eu irei acompanhar, porque eu sou um membro do partido. Eu não sou dono do MDB. Eu não decido pelo MDB. O MDB hoje tem uma executiva, aonde nós conversemos, aonde nós debatemos e aonde nós decidimos junto. E está aí o Suedi para dizer, decidimos, a maioria decide. Não é decidido por um ou dois. Hoje nós temos num caminho que queremos que esse MDB se erga e seja forte, como sempre foi. E talvez nós podemos, sim, por que não podemos administrar esse município? Mas também não fica aqueles pensando que o MDB não pode ter um candidato. O MDB pode ter um candidato próprio, sim. Por que que não? Política foi feita para se ganhar e para se perder. E se nós tivermos um candidato para concorrer à eleição, nós iremos botar a nossa chapa e eu posso até sacrificar a minha vereança, mas irei ser o vice do MDB se tiver chapa única. Não temos medo de concorrer à eleição. A eleição se faz num trabalho e num reconhecimento daquilo que foi feito. E nós temos. Mas aqueles que pensam que nós temos fora do governo, estão falando bobagem, fazendo fofoquinha que não é verdadeira. Secretário da Agricultura, já falei. Parabéns, Josué, e a sua equipe. Estive também hoje caminhando lá pela Rua da Gruta, onde eu vi um belo calçamento trazido uma emenda parlamentar do vereador Lincoln Ponte, que essa emenda seria lá noutra rua, mas como teve um vereador que fez abaixo-assinado e coisa, que tinha emenda para essa rua, e quem foi prejudicado foi aquelas pessoas da rua, como é que é? Darcy Rodrigues Saraiva, que era a emenda do vereador Lincoln, era para lá. Mas como o vereador disse que tinha outra emenda, o vereador Lincoln levou e levou para um bairro muito que tinha que ser assim, vereador. Parabéns, porque o senhor viu viu a necessidade de um bairro pobre, mas que tinha, sim, que ter as condições de ter um calçamento, porque lá tem pessoas dignas, lá tem famílias que trabalham, vão buscar o seu sustento, porque todo mundo taxa o Ferrari como um bairro violento, como não tem ninguém de bem lá, e estão muito mal enganados. Tem muita gente de bem lá, e tem muita família correta e honesta lá naquele bairro. Então, quero dar o parabéns ao vereador Lincoln por ter levado. Vi lá também a emenda parlamentar do vereador Luiz, e também vi uma tristeza, que amanhã irei entrar com esse trabalho. A Rua da Gruta tem dois enormes buracos que nós temos que vamos fazer esse trabalho amanhã, mas irei falar diretamente com a secretária que possa mandar uma equipe para tapar aqueles buracos, porque é grande o buraco na Rua da Gruta, no bairro Ferrari. E o nosso governo dá atenção a todas as pessoas e os munícipes de São José do Norte. Estarei amanhã lá falando também com a prefeita e pedindo. Estrada do Beco da Chácara, já falei, uma estrada que está beleza, que as pessoas, embora teve muita chuva, mas as estradas de vicinais estão muito boas. Só não falei naquele requerimento do vereador Irandi, porque não tinha certeza que se tinha feito a manutenção da estrada velha. Então, quando tu não tem certeza, tu não fala. A gente fica calado para não falar bobagem. Aqui, entrei essa noite com trabalho, já estou dizendo ao vereador Hildo, que ele está convocado para ir junto com nós a Porto Alegre nessa comissão. Falei com o presidente, na Equatorial, CE Equatorial, que vai ser marcado pelo o deputado Marco Bial, que já passemos para lá tudo, e o ex-deputado e ex-prefeito da cidade de Rio Grande, Janir Branco, que é secretário do vice-governador. Passei os ofícios e disse às pessoas que eu ia nessa comissão. O vereador presidente, o vereador Hildo, o vereador Nedinho, convidemos o vereador Luiz, se quiser nos acompanhar, que nós não temos cor partidária, nós temos que ver, é para o município de São José do Norte. Eu acho que é importante o senhor nos acompanhar. Se o senhor confirmar, nós vamos passar o seu nome para lá, porque eles pedem. Pedimos também uma reunião no DENIT para nós tratar da nossa estrada, que está ficando horrível, esburacada, no trecho que é competência do DENIT, fazer a poda das vegetações, e nós já tivemos lá em 2021, eu, o vereador Lincoln, dois vereadores de Tavares e dois vereadores de Mostarda. E lá foi prometido pelo secretário Costela, e nós iremos também lá no secretário Costela cobrar dele e levar aquele ofício que nós fizemos, como fomos, e vamos entregar na mesa dele. Ó, secretário, o senhor é do meu partido, mas o senhor não deu atenção. Não fizeram nada, não podaram as árvores. Ali no Turpim foi feito um trabalho do vereador Penteado que é correto e certo. A vegetação está avançando para a estrada. Não tem, já nós não tinha acostamento. E ainda a vegetação avançando, fiquemos precariamente. Se furar um pneu, nós vamos ter que tocar no meio da pista. E é muito perigoso. E nós, com a cedência do nosso presidente aqui, que sabe da importância que é, nós já está confirmado o vice-prefeito que vai nos acompanhar, porque é assim que nós fazemos política. A política tem que se fazer para todos. E política se faz coletivamente. Na hora do voto, cada um sabe como é que vai buscar o seu voto, cada um vai nas pessoas e as pessoas vão ver quem trabalha. Quero mandar um abraço à minha comunidade, às pessoas que acreditam em nós, às pessoas que sabem do nosso trabalho dia a dia. E nós temos sempre faceiro, alegre e satisfeito em fazer aquilo que nós gostamos de fazer, política. Embora as pessoas critiquem muito os vereadores, mas que acompanham o trabalho de cada vereador e vê o trabalho de cada vereador que vem fazendo. O vereador Lincoln, o vereador Ronei, o vereador Polaco, o vereador Luiz, o vereador Irandir, o vereador Hildo e o vereador Cristino, que dizem que não trabalham. O vereador Cristino trabalha muito e ajuda muito a nossa comunidade. Não misture as coisas. Ciúme é a pior coisa que tem. Temos que, sim, seguir uma vida reta, correta, respeitando os companheiros. Divergimos às vezes, mas é pelo melhor. É para nós construir uma sociedade melhor, para nós ter, sim, que agir e nós ver o nosso município crescer. Hoje está ali o Marquinho, o nosso 10º vereador, sempre aqui nos prestigiando. E o Marcos sabe, a gente conversa muito, o Marcos é uma pessoa que tem uma visão e ele nos orienta, às vezes. É muito bom, às vezes, a gente ter uma orientação das pessoas que estão por fora para nos dizer, às vezes a gente erra, ele diz, ó, vereador, estou olhando rua ali. E quero também mandar um abraço às conselheiras tutelar, que ontem fizeram uma eleição belíssima, o povo de São José do Norte foi às urnas, deu o respaldo, parabéns à Ana Fábia, que foi a mais votada, a Flávia, que foi a segunda, a outra menina, que eu não me lembro o nome, que se elegeu, e dizer um bom trabalho em 2024, quando elas assumirem em janeiro. Que continue fazendo esse belíssimo trabalho, porque é um trabalho muito importante para a sociedade, para a juventude e para a criança e o adolescente. Está de parabéns. Tivemos ontem conversando com o nosso promotor de justiça, que estava aqui acompanhando a votação, um menino jovem, mas de boa atenção, nos deu atenção lá no restaurante, esqueci agora o nome do restaurante, Opção, e lá estava almoçando com a sua mãe, e veio me cumprimentar, e eu cumprimentei, e digo, parabéns, promotor, por o senhor nos estar dando atenção que esse município merece. E eu ainda digo que as autoridades têm que morar em São José do Norte. Hoje nós já temos o delegado que mora aqui, antigamente não, mas nós temos que ter o juiz que mora aqui e o promotor que mora. Quem sabe o promotor resolva e venha residir em São José do Norte. Presidente, me desculpa o meu que passei, mas a gente se empolga. Quando a gente está empolgado para falar, é isso que acontece. Uma boa noite a todos e que Deus nos prometa. E amanhã, se Deus me permitir e me der saúde, eu estarei aqui de novo, com a mesma satisfação e a mesma alegria, Magal. Porque é isso que nos traz alegre e nos deixa leve para voar. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Nedinho. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Iudomar, vai, vereador. Iudomar Xavier da Costa. Vamos fazer essa troca aqui, sem problema.
Boa viagem, vereador. Já vai embora?
Obrigado, senhor presidente. Peço escusa ao colega vereador Ronei. Me passou pela mente que o vereador Ronei tinha falado antes. Né? Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, vereador Ronei, vereador Nedinho, vereador Luiz, a todos que estão na assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, que nos assiste pela live mais uma vez. Eu vou iniciar mandando um abraço ao Paulo, lá na Veneza, está, né, na escuta. Cumprimento a todos os munícipes. Inicialmente, eu quero me reportar, senhor presidente, que nós possamos levar, através até do líder do governo, que vai ter reunião com a prefeita amanhã, o vereador Nedilante, Né? Tem um rapaz que reclama uma parada de ônibus lá das capivaras desde a semana passada, que está a perigo de cair. Ele reclamou semana passada sobre essa parada de ônibus, né? E está reclamando aqui de novo. Né? Então, nós vamos levar a secretaria competente, né? A Vossa Excelência possa reportar para a secretária, anote aí, e reporte à secretária, né, sobre essa parada e ver o que está acontecendo. Assim como eu não vou me ater muito ao assunto, porque eu não tenho todas as informações, né, que aconteceu, vereador Nedilante, mais uma vez também, a Vossa Excelência, que é sempre ligado muito à área da saúde, né, que o secretário possa ver essa situação, a Vossa Excelência vai ter uma reunião, né, se eu não me engano, com ele, possa ver essa situação, o que aconteceu de fato com a unidade móvel, né, na última sexta-feira, nas localidades do Inhame, na localidade da Ponta do Mato. Né, nós vimos aí, em todos os grupos do interior, uma reclamação, né, muito sistemática, ou, aliás, não vou dizer sistemática, mas sim, né, aclamado por muitas pessoas, né, e que o secretário possa apurar e que possa, né, buscar uma solução, que isso não aconteça. Né, se realmente está confirmado realmente aquelas reclamações da população, né, foi um fato lamentável. Né, não justifica. Eu mandei mensagem para a prefeita esses dias. Não justifica a unidade móvel dizer que não vai atender nas localidades por causa da estrada. Tem que a estrada, os carros pequenos, os moradores estavam transitando. Então, não justifica dizer que eu tenho que ir numa caminhonete de tração. Não, não justifica. A unidade móvel se agarra, se ampara muito, né, na questão de acesso. E isso não podemos aceitar. Eu não aceito por dois motivos. Primeiro, principalmente, são duas secretarias que eu não aceito esse tipo de justificativo. A unidade móvel e ônibus escolar. Dizer que não vai ter aula porque em tal localidade, porque não tem condições dos ônibus trafegar ou não tem condições da unidade móvel trafegar. Não. As estradas têm momentos difíceis, têm momentos ruins, dias chuvosos, mas não se compara com a estrada do inferno que nós andávamos. E nunca se deixou de ter aula por causa de estrada e nunca deixou da unidade móvel trafegar. Isso não se justifica. Então, o executivo tem que estar atento, a secretaria tem que estar atento, buscar as informações com a comunidade, de fato, com o servidor que estava naquele momento, mas para que nós aqui possamos fazer né, uma defesa ou não de quem está certo. Agora, se realmente está conforme a comunidade está aqui nos grupos passando para nós, né, isso não pode acontecer mais. Né? Se acontecer uma vez, não pode acontecer duas. Então, eu quero que leve esse manifesto, não vou nem entrar com requerimento na casa, mas que leve esse manifesto ao secretário, leve esse manifesto ao senhor prefeito, para que não aconteça mais. E não pode acontecer justificativo que não vai atender em tal localidade por causa de estrada. Então, quer dizer que a Secretaria de Obras está inoperante. Uma secretaria está dizendo que a outra está inoperante. É isso que está acontecendo. Então, vamos alinhar as coisas e as comunicações. Bom, eu vou entrar na seara, né? Tenho feito duas semanas consecutivas visita aos nossos agricultores em todas as localidades, não cheguei todas, mas estamos tentando buscar todas as localidades. Estive concentrado sexta e sábado no Gravatá e no Estreito, porque hoje é o momento mais caótico da agricultura no município, é essas duas localidades. Quero aqui agradecer o servidor, o operador da máquina que está na localidade do Estreito, o Márcio. Tem sido incansável, tem sido ser humano. Não está pensando nem se vai receber, porque eu não sei nem se ele consegue receber horas trabalhadas no domingo. Mas como tem um decreto de calamidade, talvez ele receba. Mas está trabalhando sábado, domingo, todos os dias da semana. Trabalhou um dia lá, relampeando, trovejando, e o Márcio estava lá, ajudando os agricultores, fazendo taipa, contenção, abrindo canalização, trabalhando de segunda, de domingo a domingo. Né? Então, quero parabenizar pelo ser humano. Né? Às vezes, até mesmo alguns agricultores contestam, né? Os servidores, os operadores de máquina da patrulha agrícola, mas nós temos que reconhecer o trabalho que o Márcio vem fazendo, buscando atender a todos, porque a demanda é muito grande. A situação, se vocês viram, aquilo ali foi uns pedacinhos de vídeo que eu juntei de umas propriedades e outras e ontem divulguei. Nós temos aí previsto, no calendário do município, a abertura da colheita da cebola. Até algumas pessoas, né, ontem questionavam, mas como vamos fazer a abertura da colheita da cebola se nossos agricultores estão atravessando um momento difícil? E eu sou daqueles que tem que fazer. Temos que fazer a abertura da safra, da colheita. Só que nós temos que mudar as palestras, mudar os palestrantes que vão vir. Nós não precisamos de palestrantes que vêm aqui para apresentar defensivos, apresentar tecnologia, não. Nós precisamos que na abertura da safra venham aqui no município representantes do MAP, do Ministério da Agricultura, representante da Secretaria de Agricultura do Estado, representantes da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, representação da ANASSE, certamente deve estar aqui, né, alguém, ou, se não, por videoconferência, mas pessoas que possam trazer alguma solução para ajudar os nossos agricultores. O vereador Luiz falou ali em recursos que o governo federal está destinando para o Estado. Está destinando aberto. Nós precisamos que o governo federal reconheça a situação do município de São José do Norte, da produção primária de São José do Norte, que está com problema. Nós estamos com problema na cebola, nós temos problema com o pasto para os animais, né? Os agricultores, os proprietários estão perdendo seus animais, né? E isso não tem nem quantidade do prejuízo que vai ser ainda, não se tem. Então, nós temos diversos setores prejudicados. A resina não vale mais nada, o gado não vale mais nada, né? O senhor presidente lá prometeu...
Permite uma parte, vereador?
Permito.
O presidente disse que nós ia comer picanha, até agora não conseguia comer picanha, só costela, janela.
E a vossa excelência ainda está bem, a costelinha, janela está bom, assado é bom, porque eu vou dizer, o gado não está valendo nada, né? E ainda nós estamos sem pasto, sem prejudicado. Então, o que eu quero, né? E na reunião do conselho, na próxima segunda que vem, na reunião do conselho nós vamos provocar o conselho do município, a Secretaria da Agricultura e a Ematé local. Preciso ir a campo. Vão ter que fazer levantamento oficial, para que nós possamos já, esses atores que mencionei, na abertura da safra da cebola, estarem aqui já com soluções. não para vir buscar demanda, não, para vir aqui e dizer São José do Norte vai ser contemplado com isso, São José do Norte vai ser contemplado com aquilo. Nós temos agricultores que têm Pronaf, Pronaf de custeio, Pronaf de investimento, e aí eu quero me dirigir ao agricultor mais uma vez. Tenho dito isso no campo todos os dias. Agricultor, tem Pronaf? Seja de investimento, seja de custeio, procure o banco para relatar os seus prejuízos. Traga uma foto e procure o banco. É, a Emater está com uma narrativa errada, e isso eu vou provocar a Emater na segunda aqui. Está errado. A Emater está dizendo que, para quem tem Pronaf de investimento, não estão acatando o relatório, porque só poderá vir alguma coisa para custeio. Não. Pronaf é Pronaf, seja investimento ou custeio, são a mesma coisa. Não adianta eu ter um trator para pagar, um Pronaf de investimento do trator, e eu não colher cebola, vou pagar como? Então, é a mesma coisa que custeio. Está errada a narrativa, nós precisamos mudar, precisamos se preparar para que aconteça, né, alguma situação. Não vou anunciar os dados que eu, na minha modéstia à parte, tenho feito levantamento, mas é assustador. É assustador. Talvez seja até mais, vereador. É assustador a situação da safra de cebola São José do Norte. As cebolas que não estão tapadas na enchente, elas estão perdendo produtividade. Né? A rama está deitada, não reage, a cebola está murcha. O agricultor está usando todos os artifícios que pode, gastando bastante, porque os custos estão muito altos dos fertilizantes e todos os componentes que possam ajudar o agricultor, e ainda tem subido. Semana após semana está subindo todos os componentes para que o agricultor possa utilizar na cebola.
Permite uma parte. Ontem eu estive visitando o meu amigo Francisco, e lá ele tinha uma cebola que ia colher agora em fim de outubro, ficou aniquilada e não vai dar nada. Coitado do Francisco.
As cebolas estão, as cebolas precoces, cebolas que já eram para estar finalizando o ciclo agora, no fim de outubro, elas estão entarugadas, não cria cabeça. Então, nós precisamos nos movimentarmos. E isso eu tenho provocado, né, a Secretaria da Agricultura. Sei que né, o corpo humano que tem na Secretaria é escasso, mas nós precisamos estar com relatório, nós precisamos estar com dados, e, se for necessário, isso eu também vou mencionar na reunião do Conselho, se for necessário nós trocarmos a data para que os agentes políticos que possam ajudar os agricultores possam estar aqui no município, que nós possamos mudar a data, possamos levar a data para novembro, que não seja dia 27 de outubro o evento que está programado. Mas que nós precisamos estar muito atentos à situação dos nossos agricultores. Nós ficamos tristes em ver o agricultor lutando, tirando água da cebola com 4 motobombas, tirando água da cebola com bombas que são utilizadas para nós botar água no arroz. E está lá os agricultores tirando. Então, não é só nós dizermos assim, não é a situação do Rincão do Gravatá, a situação do Rincão do Estreito é caótica? É. Mas todo o município está prejudicado a safra de cebola. Nós precisamos usar a realidade, né, estar consciente disso. Até uma semana atrás, nós estávamos muito cautelosos em falar sobre a situação da safra, até para não prejudicar mais ainda. Né, mas, infelizmente, a nossa situação não é boa. E a pecuária, como tem mencionado, né, tu vê os animais sem local para comer, os campos tapados na enchente, os animais comendo folha de amaricá. Pelo menos o amaricá está prestando para alguma coisa agora. O animal estão comendo folha de amaricá. Isso é triste. É triste nós vermos os animais nessa situação. Né? E eu que sou apaixonado pelo campo e que estou no campo todos os dias, fico muito triste em ver a situação dos nossos agricultores. E aí, que eu mais fico revoltado, senhor presidente, eu tento falar calma, eu tento não perder muito a linha, mas é ver as pessoas vendendo ilusão. É isso que me revolta. Porque vem falar bonitinho, vão fazer videozinho, vão o governo anunciar lá, vamos ajudar os agricultores, ajudar os cidadãos do Rio Grande do Sul que estão falidos, mas nem pisou o pé no Rio Grande do Sul. Mandou lá os seus capachos. Isso é presidente que se preze? Nem estava lesionado agora, na segunda vez. A primeira não estava, vereador. Não, a primeira vez não, ele estava bem de saúde. E o presidente exatamente viajando na Índia, gastando milhões numa viagem, enquanto o nosso povo aqui estava sofrendo à mercê, mandou os capachos lá que não tem poder de decisão. Porque quem dá canetaça é quem executa. É o mandante. E aí...
Vereador, ele está mandando agora, quer comprar um avião ou fazer um avião com suíte para ele viajar, para viajar mais confortavelmente, enquanto nós estamos passando necessidade, o povo do Rio Grande do Sul sofrendo, e ele nem aqui veio dar a satisfação dele, ao menos ele era para ter vindo no estado do Rio Grande do Sul. Mas não, olha, pouco interesse. Por que ele não veio mais no Rio Grande do Sul? Porque perdeu a eleição no Rio Grande do Sul. Nem os deputados deles. São uns vendedores de ilusões.
400 milhões é o que vai valer a aeronave. Esses 400 milhões, se fosse aplicado na nossa agricultura, no setor primário, na economia do nosso município, na economia do nosso estado, que ia dar retorno para o governo federal, porque é para lá que vai a maior parte dos impostos, quanto benefício daria para fazer com esses 400 milhões do avião do presidente, né, para passear? Foi para a China enquanto o nosso povo estava morrendo. O povo do Rio Grande do Sul estava morrendo, né, com calamidade. E aí estão vendendo ilusão. Não, agora vai ter um milhão não sei do que lá. Um milhão, vamos fazer o que com um milhão num estado desse tamanho?
Silvio Santos.
Um estado desse arrebentado.
No alicerce.
Foi prometido aqui que já tinha 1 milhão para a creche. Eu acho que o rato comeu esse 1 milhão da creche.
E aí nós nos revoltamos, senhor presidente, porque ver a situação do nosso povo no interior, ver a economia do município se esvaindo no meio dos nossos dedos, porque ali está a economia do nosso município todo. Cebola, pecuária, resina, né? Até mesmo o plantio de arroz e outras culturas no município. Né? A pesca, então, nem se fala. Qual é a previsão que nós temos de pesca para o próximo ano? Né? Meu tempo encerrou, senhor presidente. Eu só quero falar rapidamente sobre essa questão da proposta, né, que está sendo elaborada pelo o Fora da Lagoa, né, de um seguro de... prorrogado por mais 4 meses. É mais uma ilusão que vai ser vendida para o nosso povo. Né? Porque não vai. Vai se vir aí um chequezinho em água doce, aí, talvez aí 2, 3 meses,
viu,
R$600 ou 400.
O senhor viu, Vossa Excelência, viu a notícia triste da a queda brusca que o presidente implantou agora no Fundo de Participação dos Municípios? Onde a vida acontece, a nação é o quê? A união dos municípios. Né? E o FPM vai baixar um monte. O que vai acontecer com isso? Os prefeitos vão ficar tudo aí pendurado no pincel. E outra coisa, o piso da enfermagem, o presidente da República foi ao TCU e ao Ministério Público
recorrer
para não pagar o piso da enfermagem.
Minha nossa. O que eu vou dizer? Eu não tenho nada mais a dizer. Eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer? Senhor presidente, Obrigado, desculpa, mas esse é o meu desabafo. Amanhã nós voltamos, né? Vamos estar mais atentos, trazendo, né, a situação do nosso município.
Obrigado, vereador Hildo. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Roneide Santos Silva, do PSDB.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores que se encontram no plenário ainda. Nossos ouvintes da cultura rio-grandina, que também acompanham através da live, a assistência, né, que até o tardar ainda se encontra no plenário. Quero começar, né, também falando, né, sobre as grandes percas, né, as perdas que aconteceu. Vou me ater aqui a nossa cidade, né, porque a gente escuta que está vindo emenda e investimento em outras cidades, e aqui é onde tivemos os dois deputados aqui, tanto o estadual como o federal, do partido do governo, com uma importante votação, até agora não investiram, não trouxeram retorno para a agricultura. Deixaram a agricultura de lado. Sabemos sempre que se não tiver agricultura, não tem comida na mesa. A realidade é essa. Independente de se é cebola, se é arroz, se é verdura, entendeu? Então, a gente vê anunciado, como diz o Nedinho, dinheiro para outra cidade, a gente fica pensando assim, o que é o pessoal que votou em massa desses deputados da base do governo pensa sobre isso, vereador Lincoln? O que é que eles pensam? Porque enquanto o nosso agricultor está aí com a cebola embaixo d'água, né, sem poder aprimorar, fazer a sua safra, a gente não vê notícia nenhuma de investimento, de retorno aqui na agricultura. Enquanto o pescador está aí sem previsão de ter uma safra, a gente só vê boatos e falácias que vai ter mais uma cesta básica, que vai ter mais meses de seguro, mas de concreto não se vê nada. Então, como já foi dito, são vendedores de ilusões, são pessoas que não se preocupam realmente com o que está acontecendo. Pessoas que não sabem que, se não tiver um setor primário para produzir, a mesa está vazia na hora da janta. Eles não sabem disso. Porque não, como o vereador Hildo, que me falou há pouco tempo ali, estava falando, nem aqui pisar o pé no estado ele não veio. Mandou os capachos. Para ver a importância que se dão, né? Que o nosso estado é o celeiro do país. É onde se produz a comida. Então, é revoltante mesmo. As pessoas não dão valor para o trabalhador, né, para quem produz. Mas a gente espera, né, que, quem sabe, a pata da consciência deles foram muito bem votados aqui, que eles tragam alguma coisa para cá para amenizar, né, a nossa agricultura, a nossa pescaria, a nossa pecuária, que está sofrendo aí com esses desmandos, né, e até essas intempéries bruscas que aconteceram, né, como o ciclone e as enchentes. Né. Também quero falar, né, sobre o campeonato que vai ter agora, estão organizando, o Robinho está organizando o campeonato de futsal, e dizer que a gente está esperando, né, hoje o meu amigo Elton me ligou e disse que está dando jeito de trazer as arquibancadas ali para que se possamos inaugurar junto com o campeonato. Porém, né, temos que salientar que esse recurso já está disponível há tempo aí e eu não entendo a demora. Né? Então, a gente tem que começar a procurar outras formas de se fazer as obras da cidade. Né? Acho que a gente está num ciclo vicioso que acaba a demora, tem várias frentes de trabalho e anda pouco. Eu não sei se, no meu ver, até digo mais, deveria ter mais funcionários da prefeitura mesmo, contratados ou concursados, que fossem terceirizados, que trabalhassem na ponta do serviço. Porque eu vejo bastante gente trabalhando atrás do balcão e não vejo o cara da ponta lá, que está sozinho dentro do buraco, que não tem um para agarrar a pá, que não tem um para coçar o tijolo. E aí o serviço não anda. E já foi dito aqui, precisa de mais gente na ponta do serviço, de calceteiro, de encanador. Então a gente tem que começar a olhar esse lado também, prefeita. É para a senhora escutar aí que precisamos de mais gente para meter a mão na massa. Para estar atrás do balcão já tem muita gente. Tem muita gente. E digo mais, além de ter muita gente, tu tem muito mais oposição atrás do balcão contigo do que trabalhando. Então tem que começar a mudar essa realidade. E outra coisa, a gente esteve em Porto Alegre e eles falaram que de acordo com o projeto que nós estamos cadastrando lá sobre as câmeras, a senhora já poderia ter pedido a mão de obra carcerária. Tem que ter uso a mão de obra carcerária. Pessoal que está com a tornozeleira aí em casa, trabalhar. Trabalhar não vai matar ninguém. Aí está em casa para ser inserido na sociedade, mas se ele ficar parado dentro de casa, não vai inserir nada. E nós fizemos lá todo o estudo, o nosso diretor lá da Secretaria de Segurança falou, se cadastrar, nós conseguimos enviar mão de obra. E é o que falta. Temos que botar mais gente na ponta para trabalhar. Por isso que as coisas custam acontecer. Um mês eu fiz o pedido. Tá aqui, vou até ver a data certinha para não errar. 19 de setembro. Não faz bem um mês, mas já faz 15 dias. Eu fiz o pedido lá da Rua 9. O cara botou no Facebook ontem. Um buraco. Tiveram lá, taparam os buracos da outra rua e deixaram um buraco. Está lá o buraco. Ah, por quê? Porque tem pouca mão de obra. Ah, tem pouca mão de obra? Mas vai atrás dos balcões aí para tu ver quanta pessoa tem aí. É, mas não tem executor, não tem quem quer pegar no pesado, não tem. Então, se cadastra, faz lá o projeto. Aí já teve essa conversa. Faz e traz a mão de obra, então, carcerária. Não pode a população ficar com 15, 20 dias um buraco na frente da casa. E chegar ali e trocar dois canos, é uma coisa simples. Mas mil buracos na cidade para dois, três pessoas, não vai dar. Aí a gente fica sofrendo as críticas. Faz o trabalho fica parado. Mas tá certo as pessoas. Tem que ir para a internet e botar na casa de todo mundo mesmo. Vai parar 15 dias para fazer um buraco? Pelo amor de Deus. Então não é porque a gente é da base que a gente não vai cobrar. Vamos cobrar sempre. Também, lá na Norberto Sogari, um calçamento novo. Fizeram calçamento novo, mas não fizeram as bocas de lobo na esquina da Rua 2. Estamos sendo cobrados aqui. Todos os dias que eu passo por lá, eu escuto o desaforo. Uma rua comprida. Cara, nos bifurcamentos tem que ter a boca de lobo, é fato. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada. Então aí fica lá, aí arrebenta o calçamento, a água entra na casa das pessoas, de quem que é a culpa? Então, temos que dar um jeito, as coisas têm que ser planejadas, né? E a gente está botando muita gente, nós temos muito funcionário, não estou dizendo que eles não trabalham lá no lugar deles, mas na ponta não temos. Temos pouco. E eu visito direto a Secretaria de Obras e eu vejo a realidade dos caras. É o Dario, é o Juninho. E aí? Com duas equipes no norte todo, não vai ter como. Não vai ter como dar suporte para toda a cidade. Bom, quero dar o parabéns, né? Eu fiz o chamamento o mês todo para a eleição dos conselheiros estelares. A Fábia, né? A dona Fábia, a Flávia, a Elis, a Dani e a Janaína foram eleitas. Esperamos muito de vocês. A gente fez aqui o chamamento, mas é uma função que requer muita determinação e trabalho. Desejo para vocês 4 anos de luta, de representatividade, de proteção às crianças e adolescentes. Mas também eu não posso deixar de parabenizar, né, a Anne, a Cris, a Juscelina, o Wellington, a Sabrina e a Andressa. Porque tu te propor a concorrer a um cargo público de tamanha relevância, que é o conselheiro tutelar, é uma capacidade que tu mostra que tu quer ajudar, que tu quer fazer o bem. Então, parabéns a vocês também, suplentes, e esperamos que breve, breve, vocês tenham oportunidade. Tá? Isso aí foi uma eleição, mas a vida segue, mostrem o seu valor, continuem tentando fazer o bem, vocês vão chegar aí nos objetivos de vocês. Então, parabéns a todos os candidatos e às 5 eleitas. A gente tem uma grande esperança que vocês tenham êxito e sucesso nesse mandato. Bom, hoje entrando com trabalho aqui, né? Que eu recebi de outra cidade, de um vereador de outra cidade, temos que ser verdadeiros, né? Falar, que é para ver se a prefeita consegue a possibilidade de se isentar, não é se isentar, o vereador Hildo falou, a anistia, né? Se dar anistia aos tributos municipais para aquele pessoal que está lá cadastrado na Defesa Civil, que sofreu percas. Então, peço para a prefeita que olhe com carinho esse pedido aqui. É um trabalho muito importante que o pessoal que está lá, que foi, teve sua casa danificada, que teve sua plantação danificada, que precisa, sim, né, desse alento. É pouca coisa o tributo ali, mas é a taxa do lixo, ou é o IPTU, as taxas municipais que ela puder, né, que se conceda esse pedido aí. É um pedido simples, mas é um pedido que vai ajudar as pessoas. Também preciso falar, né, que a gente está em fase de acabamento da Dom Pedro, que vai se transformar, então, em mais um trecho do anel viário aprovado aqui por esses vereadores, que vem contemplar um novo trajeto para que se atravesse a cidade sem vir pelo centro. Então, depois desse trajeto, só vai ficar faltando a frente do Bento. E vai ser calçada agora em seguida e canalizada aquela vala que muitos trabalhos já passaram por aqui, que ela enche de entulho, que não dá vazão para a água. Então, nós estamos já em fase de acabamento da Dom Pedro e depois para a última etapa do anel viário, do empréstimo de 5,2 milhões que fizemos aqui, né? Então, queremos dizer que quando o nosso trabalho sai do papel e vai para as ruas das pessoas, é aí que se mostra o valor do vereador. Fazer papel e pedido, e abaixo-assinado, e requerimento, não é fácil. Eu vim aqui e faço 10 por dia, se eu quiser. Eu queria ver o resultado. Porque tem muitos vendedores de ilusões que vão por aí mentir para as pessoas. Dizer que o papel vai resolver. Pessoal, vereador não tem a caneta. Deixe de ser inocente. A inocência de vocês está começando a fazer muitas pessoas se acharem espertos. Presta atenção, o retorno que vocês têm direito não é balela de ficar na volta de um do outro fazendo, enchendo as gavetas de papel e dizer que está pronto o serviço. Não é assim. Eu não vejo o pessoal pegar e buscar recurso para fazer. Ao contrário, vejo as pessoas, às vezes, perderem recurso porque dizem que tinham recurso e não teve. Como a Rua da Cinco Rodrigues Saraiva lá, que aconteceu aqui nessa casa. Então, vamos abrir o olho. O pessoal está enganando vocês. Tá? A gente estava aí fazendo um trabalho para fazer uma audiência pública na localidade e simplesmente foram lá e disseram: a audiência pública não precisa, que o abaixo-assinado resolve. Quando chega o ponto de um assessor ou de um vereador dizer que uma audiência pública tem menos valor que o abaixo-assinado, então o legislador tem que fechar as portas e sair a passo. Então, pessoal, vão começar a se alternar, a deixar de acreditar em Papai Noel, porque vocês estão acreditando em coisa que não é verdade. E quando acontecer, vão, pode me cobrar. Tá? Não vem pegar, encher de papel a mesa e dizer que vai resolver. Vai bater no lugar certo e resolver. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje. Quero agradecer aos meus assessores, né, o Pablo, a Cibele e a Michele, que me dão toda a sustentação para poder desenvolver o meu trabalho aqui. E dizer que para mim é uma honra aqui poder contribuir com o mínimo que for para a sociedade, para a comunidade nortense. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã. E mandar um abraço, claro, para a dona Sandra e para a minha família, que em seguida estou chegando aí. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Domar, vereador Ronei, vereador Nedim, que ainda se encontra aqui na Câmara. Uma boa noite a todos, servidores da casa que estão aqui presentes, aqueles que estão nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina. Um forte abraço e até a noite de amanhã, com as bênçãos de Deus. Muito obrigado.